Educação.
Até o ano que vem, o programa Ciências Sem Fronteiras pretende levar 101 mil estudantes brasileiros para estudar no exterior. O programa atende áreas consideradas prioritárias pelo governo, como cursos de engenharia, tecnologia e inovação. Estudantes de ciências humanas ficam de fora das bolsas. A exclusão dessa área do conhecimento do Ciências Sem Fronteiras é o tema da nossa coluna de educação desta segunda, com o professor Marcos Taborda.
Professor Marcos Taborda, o Brasil conta com um programa de intercâmbio do governo federal, que é o Ciências Sem Fronteiras, que até 2015 pretende oferecer 101 mil bolsas para alunos de graduação e de pós-graduação para estudar fora do país. Esse programa ele contempla apenas algumas áreas do conhecimento porque são consideradas prioritárias, exclui, por exemplo, as ciências humanas. Em uma entrevista no programa Bom Dia Ministro, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupe, disse que não há intenção de incluir ciências humanas nesse programa. Que avaliação que o senhor faz desta exclusão, né, dessa área do conhecimento, perdão, de uma forma estratégica, uma questão estratégica do conhecimento no Brasil?
Então, são vários ângulos, acho que essa questão. Inclusive, houve já uma manifestação da Justiça, porque houve uma tentativa de recurso, e a Justiça alegou que é prerrogativa do gestor público estabelecer áreas prioritárias, então não havia nenhuma ilegalidade, né? O recurso foi impetrado baseado no argumento que são recursos públicos, portanto, eles deveriam atender de maneira igualitária a todos. E a Justiça não entendeu assim, porque é uma prerrogativa do gestor estabelecer a prioridade. Então, tecnicamente, eu não vejo grandes problemas. Eu acho que a questão é de princípio mesmo. Nós devemos considerar o princípio, uma vez que, se nós precisamos investir em áreas prioritárias, e devemos lembrar que todo governo vai fazer isso, faz isso conforme as necessidades de cada momento histórico, é preocupante um governo, um Estado, um país que diz assim, bom, para nós não é prioritário aquilo que nós podemos ter vindo das ciências humanas, por exemplo. Então não se trata de ser contra a destinação de recursos, o envio de novos de jovens estudantes ao exterior, nas áreas ditas estratégicas, normalmente ligadas às ciências duras. Não é esse o grande problema. O grande problema é justamente a exclusão de um conjunto de áreas do conhecimento mais afeitas às humanidades, que tem como um dos seus grandes propósitos pensar cotidianamente a sociedade, a cultura, a política, a economia. Ou seja, esvaziar o sentido da contribuição das ciências humanas para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa e mesmo nos termos que estão postos mais desenvolvidos, esse eu acho que é o grande problema de uma política dirigida dessa maneira.
Mas o senhor não consideraria que, nesse caso, o Brasil estaria abrindo mão de fazer uma troca interessante da produção de conhecimento, inclusive que é feita aqui, ou que é desenvolvido em universidades fora do Brasil, por que priorizar apenas as áreas de engenharia e de inovação nesse momento?
Não, aí que está. Então, se nós reconhecemos que há um déficit nas áreas, por exemplo, citou uma delas, de engenharia, e então nós precisamos buscar isso lá fora, eu não vejo isso como um grande problema. Por outro lado, você está correto. Ao negar, por exemplo, que nós podemos estabelecer uma grande interlocução com historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, e aí vai uma leva muito grande de disciplinas ou campos afeitos às humanidades, ao partir do pressuposto que nós não precisamos dialogar, intercambiar com esses outros centros, independente de estarem mais ou menos desenvolvidas as nossas pesquisas, nós nos fechamos, na verdade. Nós nos fechamos, deixamos de ampliar possibilidades, deixamos de renovar nossa própria reflexão sobre o país, por exemplo, sobre o que é o Brasil, que rumo queremos dar para o Brasil, o que pretendemos para o Brasil. Uma reflexão que outras matrizes teóricas, outras matrizes do pensamento, independente de serem mais desenvolvidas que nós, porque esse é sempre um conceito muito questionável, mas o próprio intercâmbio de ideias pode nos ajudar a pensar sobre problemas, por exemplo, que outros países já enfrentaram. Então, sociólogos, historiadores, filósofos de outros países se depararam com problemas que talvez nós estejamos vivendo agora, venhamos a viver no futuro. Enfim, o intercâmbio é sempre fecundo em qualquer campo do conhecimento. Por isso que me parece obtusa essa opção de negar a possibilidade de intercâmbio para a área de humanidades.
O professor Marcos Taborda, essas foram minhas perguntas. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, esse programa Ciência Sem Fronteira, ele na verdade tem uma data, né, até 2015. Uhum. O que eu espero, na verdade, é que os gestores revejam esses postulados, avaliem com cuidado esse programa, que é um programa que mobiliza muitos recursos públicos, mas avaliem com cuidado e expandam o programa, porque a iniciativa me parece avissareira. Deve ser avaliado, deve ser estabelecido um diagnóstico para uma política mais efetiva. Agora, de fato, eu continuo insistindo que reduzir para alguns campos de conhecimento me parece um empobrecimento não só do mundo acadêmico, mas da nossa cultura, da possibilidade de expansão da cultura no Brasil.
Certo. Bom, professor Marcos Taborda, agradeço mais uma participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e retornamos com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Tá ótimo. Eu que agradeço. Uma boa semana para você e para os ouvintes todos.
A coluna de educação com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda, vai ao ar toda segunda-feira. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, ufmg.br/rádio.